Viana do Castelo, veio viver para Lisboa aos 16 anos e foi nessa cidade que concluiu os seus estudos, viveu e trabalhou. Uma vida dedicada aos outros, com uma plena e rica participação cívica, sempre pautada por um forte sentido de justiça, de combate às desigualdades e de promoção de uma sociedade mais justa. Foi deputada eleita pelo Partido Socialista nas 8ª, 9ª, 10ª e 11ª legislaturas. No mundo sindical, foi delegada sindical, foi vice-presidente do CITES, Sindicato de Trabalhadores de Escritório, Comércio e Serviço, sindicato presente no movimento Carta Aberta, que deu origem à criação da União Geral de Trabalhadores. Sindicalista de referência, Custódia Fernandes, como era comumente conhecida, foi uma militante ativa do Partido Socialista e nunca deixou de parte a luta pelos direitos dos trabalhadores. No seu partido político, o Partido Socialista, Custódia Fernandes foi um dirigente local, distrital e nacional. Foi membro do Secretariado da Comissão Política, Conselhia de Lisboa, e do Secretariado da Secção da Penha de França. Integrou a Comissão Política da Federação da Área Urbana de Lisboa, da Comissão Nacional e Comissão Política do PS. Além de uma intensa atividade sindical e política, Custódia Fernandes abraçou também outras causas associativas e sociais, sem destacar o seu trabalho na Fundação O Século, da qual foi vice-presidente. Foi ainda juiz social do Tribunal de Menores. Nas diferentes funções e facetas ao longo do seu longo e rico percurso cívico, político e associativo, Custódia Fernandes destacou-se pela determinação, pela dedicação e pela capacidade para deixar uma marca muito pessoal no modo como se dedicou às causas laborais, sociais e políticas em que se empenhou profundamente. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, exprime o seu pesar pelo falecimento da sindicalista e antiga deputada Maria Custódia Barbosa Fernandes, endereçando sentidas condolências aos seus familiares e amigos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 189, apresentado pelo Bloco de Esquerda, de pesar pelo falecimento de Fátima Grácio, antiga dirigente nacional do Bloco de Esquerda, e que, por anuência de todos os grupos parlamentares, dou a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo para a respectiva leitura.
Obrigado, Sr. Presidente, e todas as bancadas pela anuência. Morreu este domingo, aos 80 anos, Fátima Grácio. A sua vida foi marcada pelo compromisso com a promoção dos direitos das mulheres e igualdade de género. Licenciada em Filologia Germânica, foi assessora principal no Ministério da Habitação e diretora do GRAU, Associação Movimento Internacional de Mulheres, e figura próxima de Maria de Lourdes Pintassilgo, em cuja campanha presidencial assumiu um papel-chave. Fátima Grácio sucedeu à antiga Primeira-Ministra na liderança da Fundação Cuidar o Futuro em 2004, ocupando o cargo até 2010. Nos seus mandatos, organizou projetos de preservação e divulgação do pensamento de Pintassilgo, com vários artigos e antologias de textos de e sobre Maria de Lourdes Pintassilgo, onde se inclui a obra Cuidar a Democracia, Cuidar o Futuro. Ao mesmo tempo, organizou o processo de recolha e digitalização do acervo inicial do Arquivo Maria de Lourdes Pintassilgo e do GRAU. Fátima Grácio assumiu responsabilidades no MPLA em Angola, seu país de origem. Regressada a Portugal, esteve sempre implicada na afirmação cidadã das mulheres, trabalhando nos projetos do SAL no Porto, a seguir ao 25 de Abril, e em projetos de alfabetização e animação sociocultural no norte do país. Em 1999, Fátima Grácio foi candidata independente em terceiro lugar na lista do Bloco de Esquerda pelo Círculo Eleitoral do Porto às legislativas desse ano, tendo aderido ao Bloco de Esquerda a seguir a essas eleições. Foi muito ativa nessa campanha, tendo, entre outras coisas, organizado uma das principais iniciativas, uma conversa no Café Piolho com Miguel Portas, Maria de Lourdes Pintassilgo e Manel António Pina. Pertenceu à Comissão Coordenadora Distrital do Porto nos anos seguintes, tendo sido também dirigente nacional, eleita na Mesa Nacional e na Comissão de Direitos do Bloco. Foi novamente candidata nas listas bloquistas às legislativas de 2002 e 2005 e integrou a delegação do Bloco ao primeiro Congresso do Partido da Esquerda Europeia em Atenas. A mudança para Lisboa afastou-a da militância partidária, mas manteve a proximidade política, apoiando o Bloco em várias campanhas eleitorais. No referendo à despenalização do aborto em 2007, foi uma das vozes em defesa do movimento Cidadania e Responsabilidade pelo Sim. Em 2017, a quando a condecoração de Maria de Lourdes Pintassilgo a título póstumo, com a Grã Cruz da Ordem da Liberdade, foi Fátima Grácio quem representou a homenageada e recebeu a condecoração. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Fátima Grácio e apresenta as suas condolências aos seus familiares e amigos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 199, apresentado pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto da Assembleia da República, de pesar pelo falecimento de Manuel Fernandes, estando presentes a assistir na Assembleia o filho e o Presidente do Sporting Clube de Portugal. Sr. Deputado. Gabriel Mita, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Voto de pesar pelo falecimento de Manuel Fernandes. Faleceu Manuel Fernandes, ex-futebolista e treinador, uma verdadeira lenda do Sporting Clube de Portugal e da Seleção Nacional, deixando um legado inestimável no futebol português enquanto figura emblemática e inspiradora do futebol português. Nascido em Sarilhos Pequenos, na Moita, a 5 de junho de 1951, Manuel José Tavares Fernandes despertou desde muito cedo para o futebol, iniciando a sua carreira no 1 de maio sarilhense, onde rapidamente deu nas vistas pelo seu talento natural e capacidade goleadora. Em 1975, foi contratado pelo Sporting Clube de Portugal, atingindo o maior sonho da sua vida e iniciando uma relação duradoura e frutífera com o clube onde impressionou desde a sua chegada com o seu instinto de golo. Durante 12 anos que passou pelo Sporting, consolidou-se como um dos maiores jogadores da história do clube, garantindo o título de um dos melhores avançados da história leonina, tendo vestido a camisola verde e branca em mais de 400 ocasiões, onde registou 257 golos. Ao serviço do Sporting, conquistou 2 campeonatos nacionais, 1 supertaça e 2 taças de Portugal, sempre demonstrando uma dedicação e paixão incomparáveis pelo clube que representou e onde se tornou o ídolo de uma geração, mas onde também serviu enquanto treinador e dirigente, fazendo de Manuel Fernandes uma das figuras mais importantes da história do clube. Após ter concluído a carreira como jogador em 1987, Manuel Fernandes manteve-se ligado ao futebol como treinador, onde partilhou a sua paixão, experiência, conhecimento do jogo, orientando o Vitória de Setúbal, onde tinha acabado a sua carreira enquanto jogador, o Estrela da Amadora, o Alvarense, o Sporting, o Campo Maiorense, o Tircense, o Santa Clara, entre outros, tendo ainda treinado em Angola, no ASA de Luanda. Manuel Fernandes teve também uma carreira significativa ao serviço da Seleção Nacional de Portugal, tendo representado a equipa das Quinas entre 1975 e 1986, em 31 ocasiões, marcando 7 golos. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo pesar e as suas mais sinceras condolências à família, amigos e colegas, pela morte de Manuel Fernandes, o eterno capitão leonino, reconhecendo a sua dedicação e amor ao Sporting Clube de Portugal, bem como o legado que Manuel Fernandes deixou no futebol português, cuja influência se estende para além dos relvados, servindo de inspiração para futuras gerações de jogadores e treinadores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 196, apresentado pelo Presidente da Assembleia da República, de pesar pelo falecimento de Manuel Alves Cargaleiro, Sr. Secretário Jorge Paulo Oliveira, se achar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Manuel Alves Cargaleiro morreu este domingo, 30 de junho, aos 97 anos. Artista multifacetado, nasceu em 16 de março de 1927 em Chão das Servas, Vila Velha de Ródão. Em 1946, ingressa na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que abandona para se dedicar às artes plásticas, iniciando-se como ceramista na fábrica de Santa Ana. Em 1949, ingressou na Escola Superior de Belas Artes. Em 1954, foi professor na Escola de Artes Decorativas António Arroio, conhece Maria Helena Vieira da Silva e a Par Cézanne e faz a primeira viagem a Paris. Em 1957 fixa residência em Paris e no último quartel do século XX trabalha entre Paris, Lisboa e o Monte da Camparica. Mestre Cargaleiro deixou a sua assinatura em inúmeras peças geométricas e cromáticas. No que respeita à cerâmica, trabalhou na fábrica Viúva Lamego em Sintra e em Vietri Sul Mar, em Itália. Executou painéis cerâmicos, como no Jardim Municipal de Almada, fachadas da Igreja de Moscavide e do Instituto Franco-Português, estações de metro Coelho Militar Luz e dos Champs-Élysées Clemenceau, em Paris, e na Estação de Serviço de Óbidos. Em 1990, criou em Lisboa a Fundação Manuel Cargaleiro. Sensível às suas origens, deixa-nos o legado da sua arte em Castelo Branco, no Museu Cargaleiro, e no Seixal, na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, desenhada por Álvaro de Siza Vieira. Ganhou vários prémios, tendo sido condecorado como Comendador da Ordem de Santiago da Espada de Portugal, Grau de Officier des Arts et des Lettres, Gran Cruz das Ordens do Mérito do Infante D. Henrique de Camões, Medalha de Mérito Cultural e Medalha Grand Vermil. Neste momento de dor, a Assembleia da República expressa sentidas condolências à família, aos amigos e a todos que tiveram a honra de o conhecer e apreciar o seu trabalho, recordando e agradecendo o papel de Manuel Alves Cargaleiro, como artista excepcional, cujas obras de cores vibrantes e formas inovadoras cativaram admiradores em todo o mundo e inspiraram inúmeras gerações. Palácio São Bento, Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco.
Obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 197, apresentado também pelo PAR, de pesar pelo falecimento de Fausto Bordalo Dias. Sr. Deputado, Sr. Secretário Joana Lima, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Fausto Bordalo Dias é um dos maiores nomes da música portuguesa. Nascido a bordo do navio Pátria, numa viagem entre Portugal e Angola, Fausto lançou o seu primeiro disco ainda durante a ditadura fascista. Acompanha com a sua música de intervenção e a sua música o período revolucionário de 1974-1975, lançando o álbum Pro que der e vier e ajudando a fundar o grupo de ação cultural Vozes na Luta, criado em sua casa. Em 1982, lança Por Este Rio Acima, primeiro álbum de uma trilogia sobre a história da expansão portuguesa, completada com Crónicas da Terra Ardente em 1994 e Em Busca das Montanhas Azuis em 2011. Em 2022, deu na Aula Magna o seu último concerto, assinalando os 40 anos do primeiro álbum desta trilogia. Além da intervenção musical, Fausto Bordalo Dias empenhou-se em diversas lutas. Assumiu a defesa da escola pública, opôs-se ao nuclear, criticou a humilhação pelas praxes académicas, lutou pela memória da resistência ao fascismo, subscreveu o manifesto pela despenalização da morte assistida. Fausto Bordalo Dias faleceu esta segunda-feira aos 75 anos. Deixa um importante contributo cívico e político e dezenas de canções que continuarão a acompanhar e inspirar lutas pela igualdade, pela justiça e pela emancipação. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Fausto Bordalo Dias e apresenta as suas condolências aos seus familiares e amigos. Palácio de São Bento, 2 de julho de 2024. O Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco.
Obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então aguardar um minuto de silêncio em respeito por todos.